nós temos feito a primeira parte, a parte de escatologia, todos ficam no tempo. Podemos falar tempo agora? Glória a Deus por isso. Semana passada, nós finalizamos a aula falando sobre as três funções de Jesus Cristo, como profeta, como sacerdote e como rei. Podemos também perceber que algumas vezes a vinda do Filho do Homem, a vinda do futuro Rei Redentor é identificada com a vinda de Deus ao povo. Quando a gente fala do Redentor, a gente fala de alguém forte, de alguém poderoso, vindo para salvar o seu povo. E a gente tem de cara, não sei você, mas quando se fala de Redentor, eu já me remeto a Juízes e lembro de Sansão, com aquela força que ele tinha, em que ele rebentava as coisas, quebrava correntes, guerreava. Conta a história que ele lutou contra os filisteus com uma cabeça de bode, e ele matou mais de 1000 pessoas, e uma queixada de jumento, de bode, não, de queixada de jumento. E a gente vai ver que a figura de Cristo, ela é uma figura diferente do que as pessoas esperam, do que as pessoas estavam acostumadas. Mas a figura de Deus, ela é presente na vida do Redentor. Nós temos o primeiro texto que eu quero que você abra, Isaías capítulo 7, verso 14. As Bíblias estão ali, quem não trouxe. Isaías 7. Isaías 7, 14, diz o seguinte: pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça, não é esse, não é 7, 14, lá no 9, 14, perdão, 7, 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e ele chamará Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Então, quando se fala em Redentor, a gente vê a figura de Deus conosco. Onde se cumpriu isso? Nós vamos começar a ver as profecias e o cumprimento delas. Mateus 1, 23.
Agora você espera a gente achar.
Mateus 1, 23.
Mateus
1,23, pode ler, Gabriel.
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco.
Tá, então você vê como é linda a palavra de Deus. Ela foi profetizada lá em Isaías, centenas de anos antes de Cristo nascer, e aí ela vem se concretizar em Mateus. E aí uma pergunta para você: por que que, pelo menos na maioria das versões, está escrito assim? O que quer dizer Deus conosco, entre parênteses?
Não conta. Aqui.
Mas se você olhar nos escritos originais, você não encontra isso, tá? Então isso aqui foi uma observação que alguém fez, uma tradução, digamos assim, do que significa o Emmanuel. Ao Senhor Agostinho. Então quer dizer que toda vez que você vê um texto na Bíblia, não é só esse, tem alguns outros, que ele tiver entre parênteses, e que ele ali está dizendo que o texto não está na maioria dos escritos. Porque quando você vai fazer uma tradução da Bíblia, você pode pegar ou escritos mais velhos, muito mais velhos, ou então os escritos que têm maior quantidade. Os que têm maior veracidade, que são os mais confiáveis, são aqueles que são mais antigos. E não é porque tem muita quantidade que quer dizer que ele é o mais fiel. O mais fiel são os mais antigos. Quanto mais antigo, quanto mais perto de quando foi ocorreu o evento, a possibilidade, segundo os teólogos, de ser aquilo ser mais verdade, ela é muito maior do que você ter um monte de escritos escrito agora 100, 200 anos atrás. Então, as pessoas, elas, os teólogos, eles consideram os livros que são mais antigos, eles mais confiáveis. Então, toda vez que você vê entre parênteses, você fala assim: isso aqui ou é uma observação, ou então não estavam os escritos antigos. Tá? Pergunta alguma coisa? E aí, a gente falou dessa figura de Cristo como Redentor, que antecipadamente eles pensavam como uma pessoa forte, mas em Isaías, Isaías que ele é considerado o quinto evangelho. Nós temos quatro evangelhos no Novo Testamento, mas o livro que mais fala de Jesus no Antigo Testamento é o livro de Isaías. Então você, dentro de Isaías, você vai ver muita profecia, muito texto se referindo a Cristo. E aí Isaías, ele vem mostrando que a figura de Cristo não é uma figura de um homem forte, não é a figura de um homem libertador dentro dos nossos padrões que a gente imagina. Isaías 53, verso 5, vamos ver como é que Isaías descreve Isaías 53, 5. Como que Isaías descreve o Messias que haveria de vir?
53,
verso 5. Só um minutinho que você já lê.
Tá.
Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.
Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto vai totalmente contrário à visão do que eles tinham daquela época de juízes. Eles têm aqui a apresentação do Messias, a apresentação de Cristo, não como uma pessoa que vem quebrando cadeias no sentido humano, mas ele é uma pessoa que tem força espiritual. Mas ele, para isso, ele é apresentado como servo sofredor. Isaías, ele apresenta a figura de Jesus como servo sofredor. No livro de Daniel, a figura desse Messias, ele é apresentado como filho do homem, como uma pessoa, como um ser humano, como uma pessoa comum. Abre aí Daniel capítulo 7. Daniel 7, verso 13 e 14. Você pode estar perguntando, pastor, o que, que tudo isso tem a ver com escatologia? Tem, porque nós temos que construir todo um pensamento para depois a gente chegar nos pensamentos de como que vai ser o fim dos tempos. Isaías 7, leia, Yuri. Não achou ainda? Daniel 7, verso 13 e 14. Quem achou, leia por gentileza.
Ele estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído.
Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem. Dirigiu-se ao ancião de Dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno e não passará, e o seu reino jamais será destruído. Agora, mais uma característica do Messias que havia de vir. Nós já vimos que ele tinha que ser profeta, que ele tinha que ser sacerdote, que ele tinha que ser rei, que ele tinha que ser um humilde sofredor, mas também um ser humano como nós, o filho do homem. E aí a gente começa a perceber que coisas foram profetizadas e coisas começaram a acontecer. Realidades que eram aguardadas pelo povo judeu antes de Cristo nascer. Havia algumas coisas que eles aguardavam. Primeiro, a vinda do Redentor vindouro. Como nós já falamos, o pensamento deles não era um pensamento de alguém que vinha libertar espiritualmente. Eles imaginavam alguém forte. Então eles aguardavam a vinda do Redentor, que iria salvá-los, que iria novamente unir as tribos. Eles aguardavam o reino de Deus. Eles aguardavam a nova aliança. Qual foi a antiga da aliança? Quando foi estabelecida na antiga aliança? Monte? Monte Sinai. Ali no Monte Sinai com Moisés, Moisés ele faz uma aliança com o povo. O Monte Sinai ele está lá pegando fogo pela presença de Deus, trovões, trombetas tocando. E aí o Senhor ele fala assim: traz esse povo para cá. Traz esse povo para cá. Para que esse povo possa fazer uma aliança comigo. E aí o povo fica com medo, vê toda aquela cena e fala assim para Moisés: ó Moisés, vê lá com ele, conversa com Deus, o que você falar, nós faremos. E aí Deus dá uma série de comandos, dá uma série de comandos, né, ali para o povo, e o povo fala assim: olha, o que você decidir, nós vamos fazer. E aí eles falam amém, e ali o Senhor ele faz uma aliança com o povo de Israel. É a primeira aliança. Mas o povo esperava que viesse a nova aliança. Restauração de Israel. Restauração do quê? Lembra que nós estudamos em Ezequiel? As tribos tinham sido levadas para a Babilônia. Anteriormente, as tribos do norte elas tinham sido levadas para a Síria. Então, o reino de Judá, o reino de Israel, ele estava totalmente dividido, totalmente destruído. Aquela grandeza do tempo de Salomão, aquela grandeza do tempo de Davi não existia. Era mais um país, não era o país que dominava. Então eles aguardavam que iria haver a restauração de Israel. A outra coisa que eles aguardavam, o derramamento do Espírito. Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2. Depois de Daniel. Logo depois. Daniel, Oséias, Joel. Joel, capítulo 2, verso 28. Leia, Yuri.
Não achou
ainda? Então, o que achou, lê.
E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões.
Eles aguardavam que houvesse esse tipo de esse derramamento do Espírito, em que as pessoas de Israel, elas não teriam apenas a palavra no sentido literal, mas elas teriam a palavra gravada nos seus corações. Que havia uma profecia também no livro de Ezequiel, que as pessoas estariam não com a palavra só escrita, não só com a palavra religiosa, mas eles estariam com a palavra gravada nos seus corações. E para isso tem que haver o Espírito Santo de Deus, porque nós não temos a capacitação de nós fazermos as coisas pelas nossas contas e pelas nossas forças. Através do derramamento do Espírito, as pessoas iriam se converter em Espírito e em verdade. O coração delas seria transformado. Outra coisa que eles aguardavam, o dia do Senhor. O que é o dia do Senhor?
Na vida
dele. O que é o dia do Senhor?
Ah, é o dia do juízo.
Dia do juízo. Haverá um dia em que crentes e não crentes serão julgados pelas suas obras, pelas suas omissões, pela sua crença. Haverá um dia que todo mundo vai ser julgado. Vão ser julgamentos diferentes, nós vamos falar isso mais para frente, mas haverá um julgamento, que é um julgamento só para os salvos, e haverá um julgamento apenas para aqueles que não são salvos. É um julgamento diferente que o Senhor vai fazer, tá? Mas eles aguardavam esse dia. Esse dia seria um dia em que, além da restauração do povo de Israel, eles iriam estar vendo todo mundo que tinha tripudiado o povo de Israel, tinha invadido, tinha matado, tinha judiado daquele povo e iria ser punido. Era um dia para eles, não era o dia do Senhor, era o dia da vingança deles. Que o Senhor, eles iriam poder estar vendo o que Deus iria fazer com aqueles homens. Outra coisa que eles aguardavam, novos céus e nova terra. Eles entendiam que, e isso é uma verdade, que haveria mudança nas coisas. As coisas não ficariam no sentido como nós temos hoje. Qual o sentido de Cristo voltar num segundo momento para resgatar a sua igreja e a gente continuar vivendo o que a gente vive hoje? Com dificuldade, com tristeza, com dor. Imagina, a gente passa uma eternidade, você não morrer mais, você passa uma eternidade nessa vidinha miserável de sofrimento. Então, os novos céus e nova terra, quando fala novos céus, não está falando do céu que a gente enxerga, mas também ele. Céu está falando em cosmos, em tudo que foi criado, e terra onde nós moramos. O crente do Antigo Testamento não tinha uma ideia clara de quando essas coisas iriam acontecer, ele simplesmente esperava. A palavra de Deus dizia que os profetas, uma das características dos profetas é que se eles falassem e se cumprisse, eles vinham do Senhor. Uma outra característica dos profetas que eram de Deus, eles não podiam direcionar as pessoas a outros deuses, mesmo que a coisa viesse a acontecer. E nós já lemos Deuteronômio 13, em que o Senhor, ele fala assim, eu vou testar o teu coração. E ele começa a apresentar profetas, começa a apresentar pessoas, inclusive na mídia, na televisão, que falam coisas que não estão na Bíblia. E às vezes até te dão uma alegria no coração. A pessoa olha para você e fala assim, olha, eu estou vendo, Deus manda te dizer que você vai conseguir essa causa da justiça. Deus manda dizer isso, manda dizer aquilo, mas não está nem na palavra. Deus está dizendo que vai tirar esse marido dessa esposa aqui para ele te dar. A gente ouve esse tipo de coisa. E as pessoas, elas não julgam se a profecia é bíblica ou não bíblica, simplesmente se vai de encontro com o coração deles. Tá? Então eles olhavam para as coisas que estavam sendo prometidas e eles simplesmente aguardavam. Os eventos escatológicos são os eventos dos últimos dias, todos eles iriam acontecer num tempo futuro, e eles aguardavam isso. Nós encerramos a perspectiva escatológica do Antigo Testamento, nós vamos entrar agora no Novo Testamento. Nós vamos começar a ficar, a coisa vai começar a ficar um pouco mais próxima da gente. A fé do crente, vou falar uma palavra que talvez você não conheça, eu vou te explicar. A fé do crente vétero testamentário, o que é isso? É o crente do Novo Testamento. Tá? Então, quando você quiser falar, você vê a palavra vétero testamentário, você está falando de uma pessoa que é do Novo Testamento para frente. É um termo de teologia. Já que nós estamos estudando teologia, eu vou ensinar alguns termos para você não se assustar quando você vê isso escrito em algum lugar. A fé do crente vétero testamentário, do Novo Testamento, ela era orientada. Orientada pelo quê? Pelos profetas do Antigo Testamento. Então, tudo que está escrito no Antigo Testamento, ele vem se cumprindo, mas os eventos, principalmente aqueles eventos que a gente leu, aquela lista lá, restauração de Israel, dia do Senhor, a vinda do Messias realmente no tempo vindouro, isso só vai se cumprir do nosso tempo para frente, eles não se cumpriram ainda. Então as pessoas, elas olham para o Antigo Testamento aguardando o cumprimento das coisas. Reis Magos, lembra dos Reis Magos? Os Reis Magos, eles olhavam para as profecias de Isaías e outros profetas e começaram a fazer uma série de contas e conseguiram, orientados pelo Espírito do Senhor, falar assim, é nessa época, vai ser em tal lugar. E cada coisinha dessa está sinalizada na Bíblia, e eles foram descobrindo essas coisas e chegaram. Então, as pessoas, elas são orientadas pelo Antigo Testamento. O Antigo Testamento ficou para trás, você não olha mais? Sim ou não?
Não.
Não, ele continua valendo. Continua vivo, porque tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento é a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é passado, ele é presente e ele é futuro. Se você quiser saber alguma coisa de Cristo, está aqui. E aí eu estava na quinta-feira estudando com a Carol e a gente perguntou, isso aqui algum tempo vai passar? Quando a gente estiver nos céus, isso aqui vai valer ainda? Sim ou não?
Vai.
Claro que vai, porque é a palavra de Deus, ela sempre vai valer. Porque isso aqui chama-se Bíblia, chama-se palavra de Deus, chama-se a palavra do Deus vivo encarnada, Jesus Cristo. Então, o que está aqui sempre vai valer. A gente vai estar no céu, lógico que você não lá no céu quando a gente estiver com o Senhor, ou quando a gente descer de novo, a gente vai voltar a estudar isso. Todas as coisas que estão aqui vão ter sido cumpridas, mas elas não vão deixar de ter validade. Como já vimos, ele aguardava por um número de eventos que iriam acontecer. A gente já leu. Quais são? A gente só rapidamente. Redentor vindouro, reino de Deus, nova aliança, restauração de Israel, derramamento do Espírito, dia do Senhor, os novos céus e nova terra. Derramamento do Espírito, quando se cumpriu? Pentecostes. Pentecostes. Se você for ler o texto de Pentecostes, logo após o Pentecostes, o apóstolo Pedro, ele sai com os discípulos falando em outras línguas, as pessoas falam assim, eles estão bêbados. E ele fala assim, não, eles não estão bêbados. O que aconteceu aqui é apenas 9 horas da manhã. O que aconteceu aqui foi o cumprimento da palavra de Joel. E eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E aí ele declara Joel, mostrando para as pessoas que aquilo havia se cumprido. Então, esse evento já se cumpriu. Talvez para o povo de judeu ainda não tenha se cumprido, porque eles ainda aguardam a vinda do Messias, e eles ainda aguardam a restauração de Israel e uma série de coisas. A esperança escatológica estava na expectativa pelo Redentor vindouro. No caso dos judeus, para eles não veio ainda. Eles ainda não entendem que Cristo é o Redentor, porque eles esperavam que Cristo fosse forte, que ele fosse aquele como Sansão, que quebrasse cadeias, que ele fosse destruindo tudo e levantasse o povo de Israel como um grande rei. Não era essa a ideia de Deus. Então eles continuam aguardando. Nós podemos observar essa esperança da vida de Cristo em dois textos em especial. Lucas 2:25. Por quê? Porque quando veio a vinda de Jesus Cristo, As coisas começaram a se cumprir uma atrás da outra, em especial na vida dele. O conhecimento do plano redentor de Deus está largamente enriquecido. A frente do crente do Novo Testamento está muito aprofundada, é mais profunda, porque você começa a ver a profecia e ver a coisa se cumprindo. A nossa fé ela é estimulada através do testemunho também. Quando as pessoas testemunham, você fala assim, bom, se aconteceu com ele, pode acontecer comigo. É claro que se você não tiver a palavra de Deus, essa fé não fica. É uma fé apenas momentânea, é apenas uma fé emocional. Eu posso dar um testemunho de vitória para você, que você ficar bem emocionado, achar que aquilo pode acontecer na sua vida, mas olha que você está passando pela mesma luta, você vai ver que aquilo não acontece, e acontece de uma maneira diferente com você. É por isso que a palavra de Deus é o único firmamento da fé. A compreensão das dimensões de amor, do amor de Deus, foi revelada em Cristo. Cristo ele revela não a sua pessoa, ele não revela as coisas dele, ele revela o Pai. Ele vem para glorificar o Pai. A função dele é exatamente glorificar o Pai. O Novo Testamento possui, assim como o Antigo, uma visão fortemente orientada pelo futuro, sempre olhando para o futuro. A palavra de Deus não é uma coisa que você fica olhando para trás. O cristão ele não é uma pessoa que tem que olhar para o passado, ele tem que olhar para o futuro, sempre aguardando a manifestação do Senhor nas suas vidas. Há uma convicção profunda de que a obra redentora do Espírito Santo agora é apenas um prelúdio do que vai acontecer. Atos 1:8. Vamos ler Atos 1:8. Atos capítulo 1, verso 8. Vamos lá ver. Deixa eu ver ali. Não tem problema. Atos 1, 8. Está consciente do fato de que um grande evento escatológico predito no Antigo Testamento já aconteceu. Qual que é o evento escatológico mais importante de todos? Nascimento de Cristo. O nascimento de Cristo é a coisa mais importante de previsão. Porque a partir do cumprimento dessa previsão, as outras coisas elas vão se desenrolando. Se Cristo não tivesse vindo, nada do que aconteceu no Novo Testamento para frente, ele poderia ser possível. Porque todas as coisas estavam amarradas com a vinda do Filho do Homem, com a vinda de Cristo. Então eles sabiam que tinha acontecido a coisa mais importante. As outras coisas elas simplesmente iriam sendo desenroladas. Quando mudamos para o Novo Testamento, nós passamos do clima da previsão, da previsão para o cumprimento. As coisas começaram a acontecer numa velocidade mais rápida. Apesar disso ser verdade, nós estamos igualmente cientes que muitas das profecias dos profetas do Antigo Testamento ainda não foram cumpridas, certo? Sim ou não?
Sim.
Tem muita coisa ainda por acontecer. A segunda vinda do Filho do Homem. Os rumores de guerra, a gente está ouvindo sempre, rumores de terremotos, a gente vê o clima da terra mudando, falta de água, São Paulo, a situação está muito, muito, muito séria, entendeu? Está faltando água lá, eles chegaram a pedir para o Rio de Janeiro vir prestar água para eles, e aí quando o ser humano fica sem água, aí acaba a humanidade da pessoa, entendeu? Porque comida você ainda dá um jeito, mas água você começa a entrar num clima de desespero. Você vê que a pessoa ela não faz jejum de água, ela faz jejum de comida. Gandhi, quando ele estava lutando lá pela libertação do povo dele lá, ele fez jejum de comida. Os homens fazem jejum de comida, ficam muitos dias sem comer. Mas se você ficar 3 dias sem beber água, mais ou menos o teu rim começa a falhar e você tem uma falência renal e você morre. E as pessoas começam a ficar desesperadas, elas matam em nome da falta de água. Estava vendo outro dia lá em São Paulo, lá uma pessoa estava andando de carro e o outro estava lavando a calçada. Ele parou o carro e nem conversou, ele saiu para dar uns tapas no cara. Violência, ignorância da pessoa, porque estava vendo jogar água ali, a pessoa fala assim, está faltando água para as pessoas beberem, o cara está lavando a calçada. Então o ser humano, ele começa a ficar desesperado. Isso aí são todos sinais da volta do Filho do Homem. Porque no meio da luta e da dificuldade que a gente revela quem você é ou quem sou eu. No momento que está tudo tranquilo, você está com todas as dispensinhas cheias, está com saúde, está tudo certo, você dá glória a Deus, você dá aleluia, você fala que você ama Jesus, mas quando a coisa pega, quando a coisa acontece, aí a gente revela realmente quem somos nós. Não é verdade que os profetas falam do julgamento de um mundo, no mundo, e de uma ressurreição do mundo dos mortos? E que Jesus fala sobre a vinda dele mesmo, sobre as nuvens em poder e grande glória, é tudo revelação que dá para acontecer. Devemos notar, portanto, o que caracteriza especificamente a escatologia do Antigo e Novo Testamento. É uma frase que você nunca ouviu, talvez, Carolzinho já ouviu, mas a maioria nunca ouviu, e você vai começar a reparar que isso é uma verdade. O já e ainda não é o que mostra o Novo Testamento. Coisas que já aconteceram, mas ainda não aconteceram. Como que é isso, pastor? Salvação. O Senhor escolheu você, você já está salvo, mas você continua padecendo as cidades. Coríntios fala que as novas coisas, as velhas coisas se passaram, tudo se fez novo. Você é uma pessoa nova? Só no Espírito. Só no Espírito. É o que eu falei, a gente vê o que você é, a partir de uma necessidade, a partir de uma luta, a partir de uma dificuldade. Então você já é salvo, você já é uma nova criatura, mas ainda não é. É uma coisa mais complicada, mas se você começar a pensar nesse conceito, nós vamos falar especificamente a respeito disso, talvez a partir da semana que vem. Você vai ver que os cumprimentos das coisas do Novo Testamento parece que, não, que já aconteceu, mas não aconteceu. Como que é isso? Como é que o crente fica doente? Se ele já, as pisaduras, Cristo já levou sobre si, as suas enfermidades, sobre os seus lombos, através da palavra dele, nós somos salvos. Como é que acontecem as coisas? São coisas que já aconteceram, mas ainda não aconteceram. No conceito humano, isso não é possível, não é real, não dá para você entender. Novo Testamento, quer perguntar alguma coisa? Não, né? Fale, querida.
A gente já é salvo, só que essa vida, que só fala que não vai mais, não vai, é isso, isso vai se cumprir quando Jesus.
Não entendi, volta para a pergunta.
Eu vou falar assim: essa vida, a gente é salvo, mas continua no sofrimento.
Você já é salvo, mas ainda não é salvo.
Aí, quer dizer, só quando Jesus voltar que a gente tiver.
Que aí é o cumprimento, aí é a mudança total. Aí se cumpre totalmente essa situação. Então, até então, nós vamos sendo moldados. Porque nós temos que cumprir o propósito de Deus, chegar lá na frente, o mais próximo, segundo a vontade de Deus, segundo a capacitação do Espírito, mais próximo de Cristo possível. É lógico que isso não é feito através da minha força, da sua força, através da minha religiosidade, da sua religiosidade, pelo teu tempo de igreja, nada disso. É através do Espírito Santo que Ele vem nos capacitando. Beleza, Rosário? Peraí que você vai mais uma pergunta. Fala aqui.
Essa situação...
Só para revelar em você, hein? Seja bem-vindo.
Obrigado. Eu agradeço as suas orações e dos demais irmãos que têm
intercedido
por mim.
Amém.
Essa situação é aquela salvação de direito, mas não de fato, que essa situação de fato é a situação concreta.
Perfeito.
Quando ele vier, aí se concretiza essa segunda fase da salvação aos que merecem.
Mesmo sendo salvo já. As pessoas já são salvas agora.
De direito, mas não de fato.
Mas você tem, é uma herança. É como se fosse, por exemplo, uma herança. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. É, quando você, ou os pais que têm alguma posse, você deixa uma herança para a pessoa e ela vai assumir isso aí depois da morte da pessoa, ou uma incapacitação, alguma coisa desse tipo. Mas aquilo já está escrito. A menos que seja alterado no âmbito humano, aquilo vai acontecer. No âmbito espiritual, não tem alteração. O Senhor definiu, está definido. Farei, vou falar.
Eu ia dizendo assim, o exemplo disso, de ser e não ser, é que eu fui chamado, você foi chamado, nós fomos chamados, Judas foi chamado.
Judas, querido, ele não foi chamado. Ele foi chamado para ser apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo. A situação de Judas é uma situação bem delicada. Porque quando você olha para Judas, ele tinha uma profecia, que eu não tenho de cabeça, mas tinha uma profecia lá atrás que dizia que haveria um homem que era melhor que ele não fosse nascido. Que seria aquele que iria trair Cristo. Então, Judas cumpriu o propósito de trair Jesus. Jesus Cristo, ele não estava, não foi enganado, ele não foi pego de surpresa, ele escolheu como cumprimento da vontade de Deus.
Mas, humanamente falando, ele estava no meio.
Sim.
Como nós estamos aqui.
Sim.
Acreditando que...
Todos nós estamos aqui acreditando que nós somos salvos, que nós somos escolhidos de Deus. Só vamos ter essa certeza, como o irmão Sinomar falou, de fato, quando você olhar assim, tiver plaquinha assim no lugar, você vai ser assim, tem uma plaquinha assim, salvos, não salvos. E você olhar e falar assim, não tem jeito mais, eu estou aqui, Cristo está no barco aqui e eu não saio mais daqui. Não tem como. Esse será o dia final mesmo.
É como o senhor disse da herança. Depois da morte do autor da herança, isso aí, quando se concede antes, chama-se adiantamento da legítima. Então nós tivemos um adiantamento da legítima, mas não foi consolidado pelo inventário.
Perfeito, perfeito. Exatamente isso. E aí é engraçado que quando você começa a olhar a palavra de Deus, você vê como ela é ligada com as coisas nossas. O direito, ele é baseado na Bíblia. Se você olhar os conceitos da Torá, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, quando eles falam, ali você vê muita legislação social, muita legislação civil, coisa de relacionamento, como fazer. Está tudo lá. Isso que o irmão Sinomar está falando, ele está falando dentro do campo legal, mas isso está escrito no campo bíblico. E as pessoas, se elas atentarem para a palavra de Deus, elas vão descobrir as coisas. Por exemplo, por muitos e muitos e muitos anos as pessoas falavam, a terra ela é chata. E aí tinha aquele entendimento que o barco, se ele estivesse andando, navegando, e não tomasse cuidado, ele caía pela borda, uf, caía num vazio. Mas a Bíblia já falava que a terra era redonda. E aí lá na frente, o ser humano chega a uma conclusão através dos cálculos, mas a Bíblia já estava falando. Então é interessante essas ligações. Mas alguém ia falar?
Não, eu só ia pensar, por exemplo, no caso de Judas, se ele tivesse arrependido.
Não tinha essa possibilidade.
Não, para ele não. Ele
foi.
Só para ele.
Isso é complicado. Olha, a mente nossa tem dificuldade em entender esse tipo de coisa. E eu vou dizer para você que para mim é fácil. Mas imagina, por exemplo, a subida dos bandidos, dos soldados, com toda aquela turma de sacerdotes. Cristo com os discípulos descendo, e se Judas não beija ele? Tinha que se cumprir, querido. Tinha época, tinha data, era com 33 anos, tinha que ser na época da Páscoa, não podia ser depois, não podia ser antes. Judas, ele foi, é difícil você engolir isso, porque para mim também é. Judas, ele foi selado com isso. O propósito dele era esse.
Inclusive,
seu filho da perdição.
Quando Cristo o convocou para ser apóstolo, ele já foi com aquela missão. Que Cristo sabia que se cumpriria as Escrituras através daquele homem naquela oportunidade.
É difícil? Claro que é difícil. Porque a gente tem essa ideia assim, Deus ele é amor, mas ele é justiça. É complicado. Eu não vou dizer para você que é fácil. Mas imagina Judas se arrependendo ali na subida do monte. O que ia acontecer? Cristo não ia ser crucificado? As profecias não iam se cumprir? Como é que funciona isso?
Não.
Imagina João Batista. João Batista, ele foi aquele que foi separado para abrir o caminho para o Senhor, foi o último profeta. E João Batista, ele era filho de sacerdote. Ele poderia ter uma vida muito boa. O pai dele estava onde quando recebeu a notícia dele como filho? Aonde ele estava? Lá dentro, quem que ficava dentro do tabernáculo?
Sacerdote.
Não era qualquer um, não. Ele não era qualquer sacerdote. Então ele era uma pessoa que tinha uma vida. É como se você tivesse um exemplo bem bobo. Tabelião. Sabe o tabelião? Isso aí é um negócio que passa de pai para filho. É um negócio que a pessoa é rica. É como se ele, o pai dele fosse tabelião e falasse: não quero. Ele, quando vai para o deserto, quando ele se veste com pele de camelo, quando ele vai comer mel silvestre, faz todas aquelas coisas, ele abandona tudo para servir. Imagina que aquele homem que foi separado por Deus para abrir o caminho do Senhor, para ser aquele que iria revelar Cristo, aquele que iria batizar o Filho do Homem, e tinha toda uma série de profecias, ele falasse assim: cansei do deserto, eu vou ser sacerdote de novo. Ele não podia fazer isso. Ele tinha um propósito a se cumprir. Então a palavra de Deus em Jó 42:2, eu gosto dessa passagem, eu decorei, ela é rapidinha. Os planos de sempre do Senhor não podem ser frustrados, de maneira nenhuma. Se Deus falou, vai acontecer. É por isso que a gente recebe palavras proféticas de pessoas que não foram chamadas por Deus, e está sim. Ele olha para você e vê se passa uma dificuldade, que nem eu tenho com o Luci Nomar, com algumas problemas de enfermidade dele. A coisa que talvez ele queira mais ouvir, além das coisas espirituais, ele fala assim: olha, Deus está mandando dizer para você que você vai ser curado de todas as suas enfermidades. Você vai ser como um menino. Opa! Coisa que vem para o coração assim, entendeu? Ontem eu vi a irmã dos reis lá na reunião de mulheres, com aquela dificuldade dela do sono. Alguém fala assim: olha, você vai, a partir de amanhã você não vai ter mais isso. Ou o coração se alegra. E aí não se cumpre. Você fala assim: e aí? Mas não foi Deus que falou? Como é que aconteceu? Nunca foi Deus que falou, foi o homem que falou. Porque o homem, ele vê a tua necessidade, ele vê o desejo do seu coração e ele simplesmente fala para te agradar. É o que acontece. As pessoas, outro dia eu estava com uma pessoa na internet e a pessoa perguntava para mim assim: eu tenho assistido de vez em quando as suas pregações. Deixa o Arthur bater a mão. Eu tenho visto suas pregações, mas eu pergunto para você: onde estão os milagres? Porque na minha igreja tem. Onde estão as curas? Porque na minha igreja tem. Eu estou pregando a palavra de Deus. Ouvi outro dia um outro pregador que falou assim: haverá o tempo, Tales, sabe aquele cantor Tales Roberto? Ele falou assim: haverá um dia em que haverá tanta unção na igreja que não vai nem precisar para pregar mais a palavra de Deus. Misericórdia! Misericórdia! A pessoa está falando em coisas emocionais, não existe isso. Não haverá esse tempo. Pode até haver um tempo desse, mas eu não quero fazer parte dele, não. Fale, Carol.
Assim, só para. Não sei se essa dúvida deve estar usada em relação assim: existem realmente os filhos para perdição. Nem todo mundo vai ser salvo, e não é porque a gente não pregou para eles, é porque eles foram escolhidos para não ser salvos.
E é complicado.
Eu falo assim: depois que ele fez o que, ele não arrependeu de ter feito, ou se ele tivesse arrependido, ele
tinha. Não tinha essa possibilidade.
Não tem a parábola também do joio e do trigo? Existe um joio, não existe
mesmo. Dentro da casa do Senhor existe joio e trigo. E aí eles falam assim: vamos arrancar o joio. Fácil, né? As pessoas falam nas igrejas: vamos fazer, Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Você já ouviu isso? Deus, aí, Sebastião, Deus vai fazer uma limpeza na igreja. Joio e trigo. A palavra do joio e trigo diz o seguinte: Jesus Cristo falando. Então eu acho que não é pregador que pode desfazer o que Jesus Cristo está falando. Jesus Cristo falou: deixai crescer o joio e o trigo. No dia do Senhor haverá ceifa. E aí vai ser separado o molho do trigo e o molho do joio. O trigo, o joio vai ser o quê? Queimado. Então as pessoas, elas vão estar na igreja achando que estão sendo salvas, que são salvas, e não são salvas. Porque a gente tem que dar fruto. Não adianta você ser um religioso, você vem na igreja e não faz nada. A gente tem falado bastante sobre isso, você tem que dar fruto. Nós temos que dar fruto. Esse conceito, entendeu, do filhos para a petição, não é um conceito fácil de você entender, mas ele existe. ele existe. Porque se você não entender, mesmo com dificuldade, isso, você vai falar assim: Jesus Cristo, ele não é poderoso o suficiente. O sangue de Cristo, porque está dizendo lá que o sangue de Cristo purifica os pecados, então ele não é suficiente para purificar os pecados. Ele não é capaz. Deus, ele fala assim: olha, fulano vai ser salvo. E aí você olha no seu pequenez e fala assim: não, Cristo, eu não vou não. Como é isso? Deus Todo-Poderoso fala: vai acontecer e não vai acontecer. E aí você tem que entender que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. E o que está escrito aqui, segundo ela mesma, vai se cumprir na sua integralidade. Nem uma vírgula, nem um tio, nada vai deixar de se cumprir. Amém?